Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês para falar de ferrugem com a pesquisadora Cláudia Godoy da Embrapa, fitopatologista e coordenadora do consórcio Antiferrugem. A questão, doutora Cláudia, é que este ano, apesar de todas as preocupações, nós não tivemos muita presença, incidência de ferrugem. Foi por causa do clima, foi por causa da luminosidade, foi por causa das precauções dos produtores. A que a senhora atribui isso?
Na verdade, a gente vem buscando várias explicações, né? Uma delas é porque no ano passado a gente teve um inverno bastante rigoroso, né? Isso acaba sendo um vazio sanitário natural, a gente teve vários períodos de geada, que acaba eliminando a soja guaxa, que é quem hospeda a ferrugem entre safra. Se a gente olhar os países vizinhos, também no caso do Bolívia, o Bolívia tem pouca ferrugem durante o período nosso da entre safra, o que contribui também para a redução do inóculo da ferrugem.
Mas isso pode levar a muitos produtores, vamos dizer assim, baixarem a guarda, achar que, ah, tá vendo, dá para trabalhar sem preocupações com a ferrugem. Qual é a sua recomendação?
Esse é o nosso grande medo, porque o produtor, ele sempre lembra da última safra. Ele fala assim, ah, mas ano passado eu não tive problema, então esse ano também não vou ter. Mas a ferrugem, ela vem toda safra, ela depende muito da quantidade de inóculo que sobra durante o inverno. E é uma doença que quebra o produtor, né? É uma doença extremamente severa, que reduz bastante a produtividade. Então não dá para baixar a guarda e pensar só na safra passada, onde a gente não teve problema. O produtor tem que estar sempre alerta para fazer o controle.
E a gente entendeu que a sua principal recomendação para evitar a incidência da ferrugem é começar a fazer o plantio mais cedo. Tanto aqui no Mato Grosso, por exemplo, o pessoal conseguiu plantar antes de outubro. Essa é a melhor recomendação?
Da distribuição de chuva, né, para você conseguir fazer isso, mas hoje o melhor controle da ferrugem é não ter ferrugem, né, então à medida que você planta cedo, você aproveita a redução de inóculo que acontece durante o período de vazio sanitário e você praticamente você escapa do fungo, então a melhor medida de controle hoje é você fugir do fungo, porque ele está cada vez mais difícil de controlar.
A senhora continua insistindo na necessidade de se fazer vazio sanitário, evitar de fazer soja sobre soja e, quando for fazer sementes, usar produtos específicos para evitar a propagação da ferrugem?
Continua insistindo nessas recomendações. Então, o vazio sanitário hoje é uma das principais estratégias que a gente tem para manejar a ferrugem, porque ele reduz o inóculo, o fungo só sobrevive na planta viva. Então, na hora que a gente tira o hospedeiro, a gente reduz o inóculo do fungo para a próxima safra. À medida que a gente vai caminhando, semeando cada vez mais tarde, começa a aumentar o inóculo. Então, aqueles produtores que semeiam em janeiro, não é nem soja depois de soja, é soja tardia. Semeiam em dezembro, janeiro, o fungo começa cada vez mais cedo e é aonde os fungicidas estouram, porque ele começa a aumentar o número de aplicações, reduzir o intervalo e o fungo já recebeu aplicações das outras áreas. Então, nesse caso, o produtor ele tem que trabalhar com fungicida multissítio, não só para proteger o fungicida, mas também para se garantir em termos de eficiência de controle. Se o fungicida sítio específico falhar, o multissítio vai acabar protegendo ele. Então, achou ferrugem, nenhum produto deveria entrar mais sem multissítio hoje.
A senhora também diz o seguinte, que nós estamos assim à beira de um bug de problemas de falta de eficiência dos produtos. O que a senhora está querendo dizer com isso?
A gente tem três modos de ação, né? Então, o triazol, a estrubirulina e a carboxamida. Os triazóis já vêm apresentando problema desde 2006. As estrubirulinas em 2013 tiveram um problema de resistência também. E o que vinha sobrando eram as carboxamidas. E nessa última safra, em algumas regiões do sul, a gente já observa a frequência do fungo com resistência à carboxamida. Então, na verdade, os três produtos sítio específicos já têm resistência. No caso da carboxamida, isso não está espalhado, a gente observa que isso ainda está bastante regional. Mato Grosso do Sul, tiveram casos, Paraná, Rio Grande do Sul, foi onde a gente detectou mais esse problema, mas isso pode espalhar. Se a gente lembrar das estrubirulinas, em 2010 a gente não tinha resistência, em 2013 praticamente isso estava em todo o Brasil. Então se espalha muito rápido. Então a gente tem que tomar cuidado porque a gente está muito próximo de uma situação de perder o controle dessa doença.
Inclusive, nós sabemos que existem lançamentos de carboxamidas previstas para 2020 que já vão entrar já sofrendo esse problema de resistência.
A resistência, de uma forma geral, ela é cruzada. Então, se eu tiver um problema com uma carboxamida hoje, as carboxamidas que vêm já começam a ser afetadas. Então, nem sempre é uma cruzada completa. Alguns produtos são mais afetados do que outros, mas isso acontece para o grupo todo. Então, quando o que está vindo hoje de novo é a carboxamida. Com multissítios, na verdade são combinações de produtos antigos. Né? Então a gente tem que proteger esses modos de ação porque a gente não tem nenhuma ferramenta nova mesmo.
E a senhora não esconde a sua preocupação, porque nós estamos plantando 34 milhões de hectares de soja e a produção brasileira está sob risco, que ela estaria desprotegida.
Tá, mas se a gente pensar assim, nos 34 milhões, hoje 50% da soja ela não tem ferrugem, porque ela entra naquela estratégia de controle que é o escape. Ela escapa da ferrugem por semeia cedo. Mas a gente tem 50% da área que está sob um risco muito grande, que precisa de fungicidas. Então, se a gente perder essas ferramentas, esses 50%, eles vão ter uma redução na produtividade. Isso vai acabar inviabilizando a cultura dessas áreas.
E a senhora está aqui em Mato Grosso, mas olhando de forma o Brasil, e a senhora fez um exemplo, quer dizer, o Mato Grosso se preocupa em fazer vazios sanitários, cumprir as datas de plantio, etc. Mas o Mato Grosso do Sul não. E aí o fungo viaja.
O fungo não respeita essas fronteiras. Então, se a gente olhar onde que deu esse problema hoje com as carboxaminas, foram nas regiões que ainda mantinham aquela questão de fazer a soja safrinha. Goiás e Mato Grosso, a gente não teve problemas, mas por quê? Porque eles seguiram a restrição já desde o primeiro ano da recomendação de limitar essa janela de semeadura, né? Então, na verdade, são recomendações que o produtor muitas vezes contesta, mas o problema, a hora que ele vem para todo mundo. Então, são poucos produtores que fazem, mas o problema vai ser para todo mundo.
A senhora citou, inclusive, o caso daquela região de Ibiratã, no Paraná, onde os produtores insistem em fazer a sua safrinha, fazer a sua semente, e isso está já provocando resistência naquela área?
Eles fazem, na verdade, soja depois feijão, mas esse ano eles chegaram a fazer 6 a 7 aplicações e produtos sítio-específicos. E muitas dessas áreas são semeadas fora do calendário, então eles, na verdade, eles nem consultam. Essas áreas elas não deveriam entrar com produtos sítio-específicos, deveria ser área só com multissítios, porque se o produtor quer fazer, pelo menos ele que não selecione, né? Então seria uma alternativa para se evitar esse processo de seleção.
E o mesmo problema a gente encontra nos países vizinhos, Paraguai, Bolívia, inclusive o Paraguai, eles insistem em fazer a safrinha de soja. Isso vai acabar causando resistência também lá?
O Paraguai hoje está com 600 mil hectares de soja safrinha, essa soja foi semeada até março, né? Então, e é o fungo mais próximo da próxima safra. E a ferrugem ela não respeita a fronteira, né? O fungo se dissemina muito fácil para o vento, então talvez não só a questão do oeste do Paraná, como também a questão do Paraguai, essa resistência à carboxamida, ela vem dessas regiões que fazem uso intensivo de fungicidas.
Então, assim, para encerrar essa nossa entrevista, professora, eu queria deixar esse espaço para você fazer alguma recomendação direta aos produtores nesse instante. O que devemos dizer?
Bem, eu acho que, na verdade, a gente tem que seguir todas as estratégias, né? A gente vai entrar agora no vazio sanitário, tem que fazer esse vazio ser efetivo, tem que não só não semear, como também eliminar a soja guaxa para a gente conseguir eliminar essas populações resistentes. À medida que começarem a chuva, semear cedo para você conseguir escapar da ferrugem. E monitorar, achou a ferrugem, comunica, porque a partir daí os produtores têm que começar a controlar e sempre, a partir do momento que você tem ferrugem, sempre associar ao multissítio. Não pensando em proteger o fungicida, mas pensando em proteger o produtor. Porque se o produto sítio específico falhar, o multissítio vai ajudar na eficácia do controle.
Quando ela diz comunicar vocês lá na Embrapa de Londrina?
Pode comunicar na Embrapa de Londrina, a gente vai inserir esse foco no site do consórcio de ferrugem, a gente tem aplicativos onde o produtor consegue monitorar se a ferrugem já começou. E nosso objetivo no site do consórcio é informar sempre as primeiras ocorrências, para que a região fique alerta, para que se faça um manejo preventivo baseado na chegada do inóculo.
Muito bem, nós estamos colocando aqui o telefone do consórcio antiferrugem, da própria pesquisadora Cláudia Godoy, à sua disposição, produtor, para que você realmente colabore nessa campanha contra a ferrugem. Os nossos agradecimentos, portanto, à doutora Cláudia Godoy. O Notícias Agrícolas vai ficar atento e daqui a pouco a gente volta com mais informações. Vamos em frente.